Passa a palavra à senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Obrigada, presidente. Obrigado, senador. Em relação ao contingenciamento, eu queria fazer um breve relato do ano de 2015. O primeiro contingenciamento de 2015 foi em 7 de janeiro de 2015. Mesmo antes da aprovação da lei orçamentária, quando a gente ainda estava no período da antivigência da lei, que a LDO autoriza que sejam gastos só para despesas correntes 1/12, o governo editou um decreto limitando em 1/18. Isso foi já independente da... com um cenário em que havia uma desaceleração econômica. A decisão da equipe econômica foi já limitar os gastos desde o primeiro, praticamente desde o primeiro mês. Quando foi aprovada a lei em abril, a LRF nos dá 30 dias para editar o primeiro decreto de programação financeira. Então, mesmo antes do decreto de programação financeira, em 22 de abril foi mantido o mesmo limite de 1/18, que equivale a um corte de 30% das despesas discricionárias da União. Em 22 de maio, que foi quando foi feita a programação financeira, foi feito um corte de 70 bilhões de reais, o maior contingenciamento da história. E o cenário econômico indicava uma queda, respectivas quedas das projeções de PIB. E nós, desde o final de 2014, mas a cada bimestre sempre se utilizava os parâmetros de mercado para fazer as avaliações de receita, que a Receita Federal faz, pelo menos bimestralmente. Nesse sentido, em julho, quando foi feito o novo decreto, novamente se constatou uma queda de receita, e acho que no espírito da LRF, com uma ampla transparência, foi dito que o cenário de receita era menor e necessariamente necessitava uma alteração da meta. A gente não utilizou, não considerou a meta aprovada. Esse relatório é um relatório prospectivo. A gente considerou como sendo um cenário que poderia acontecer e, consequentemente, projetamos para o final do ano. Mas no quinto bimestre, foi feito um contingenciamento total de todas as despesas que estavam disponíveis para o Executivo, justamente no último relatório que seria necessário para garantir o cumprimento da meta, e caso não fosse aprovado o projeto de lei número 5. Mas o cenário acabou sendo aprovado, e como os senhores sabem, o problema naquele momento, a gente teria um contingenciamento em julho de 97% das despesas discricionárias.
Conclua,
frente a uma
senhora
queda
Esther, por favor.
Muito forte da receita.
Um minuto, senador Ronaldo Caiado.
Bom, senhor presidente, ficou claro que a peça orçamentária foi considerada pelo governo uma ficção, ou seja, não teve menor respeito por aquilo, nem o que foi encaminhado pelo governo, nem o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Primeiro ponto. E segundo ponto, senhor presidente, é importante que seja dito que a doutora Esther já tinha conhecimento do fato que, naquele momento do terceiro bimestre, a necessidade do contingenciamento já não seria apenas de 8,6. Vossa Senhoria, quando orientou o contingenciamento de 70,9 bilhões, foi correto no primeiro bimestre. Mas no terceiro bimestre, vocês já consideraram o PLN. Essa aqui é uma realidade. Dizer eu vou chegar até o fim, aí eu vou adequar. Pergunta a Vossa Senhoria, e se nós não tivéssemos aprovado o PLN?
Senhora Esther Dweck, da condição de testemunha, 1 minuto.
Dois pontos, senador. Obrigado, presidente. Dois pontos importantes. Essa sistemática, ela foi idêntica de todos os anos anteriores e havia, assim, uma... No nosso entendimento, havia já uma jurisprudência em relação a isso. Novamente, uma outra coisa importante é que essa discussão com o Congresso sempre foi feita de forma bastante transparente, franca, demonstrando todos os números e todos os resultados. Os senhores sabem que as despesas da União, elas são basicamente 90% obrigatórias, seja pelas obrigações legais e constitucionais, mínimos constitucionais, e frente a um cenário de uma desaceleração muito forte, com uma queda de receita que, ao final, chegou a mais 180 bilhões em relação à receita que foi aprovada na lei orçamentária, o cenário era um cenário que, mesmo no final, nem todo contingenciamento permitiria o cumprimento da meta. Essa foi uma discussão feita com o Congresso e, ao final, foi aprovado. Mas seria feito um contingenciamento de tudo que sobraria, como foi feito no último bimestre.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Valdemir Mocca. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Doutora Esther, o PLDO 2015, enviado até 15 de abril de 2014, ele previa um superávit primário de 114 bilhões. No dia 17 de dezembro de 2014, a LDO foi aprovada prevendo um superávit de 55,3 bilhões. No dia 22 de 7 de, já de 2015, através do PLN 5 de 2016, foi solicitada a revisão da meta para um superávit de 5,8 bilhões. O ministro, em 3 de 11 de 2015, através de ofício enviado pelo então ministro Nelson Barbosa, dizia de um déficit de 51,8 bilhões. O resultado primário aprovado pela comissão e pelo Congresso foi de um déficit de 118,4 bilhões. A diferença entre o previsto e o executado é de 233,1 bilhões. Então, é exatamente essas coisas que é muito difícil. Eu percebo em Vossa Senhoria que, evidentemente, e quero até tranquilizá-la aqui no sentido de que eu percebo nitidamente, Vossa Senhoria, com franqueza, responde, é o que se fazia até então. Então, nós fizemos o que vinha sendo feito. O problema é que é difícil, pelo menos para mim, acreditar, porque a Receita Federal vinha advertindo, né, de que a arrecadação estava caindo e ainda o governo estava dando incentivos fiscais, né? Ou seja, diminuindo ainda mais a receita. E mesmo assim, e aí Vossa Senhoria diz o seguinte, mas não causava impacto primário. Eu pergunto, por exemplo, em relação ao Plano Safra, por exemplo, o Banco Central sequer registrou que de 2012, 2011 até dezembro de 2014 foram 60 bilhões. E por que que o Banco Central não registrava? Porque se registrasse, teria que ser considerado como impacto negativo no superávit. Então, o governo sabia disso, horas. Tanto que sabia que ninguém vai me convencer que o Banco Central esqueceu de registrar isso. Quer dizer, na verdade, o governo fez tudo isso, na minha avaliação, de caso pensado. Não digo Vossa Senhoria, né? Mas que as autoridades... É aquela história de que mas a presidente não tinha participação e tal, querendo convencer que o Plano Safra de 160 bilhões... A presidente não foi consultada para
enviar. Lamento informar, mas o tempo de vossa excelência...
Eu concluo perguntando para a doutora Esther, com todo o respeito, doutor, que a senhora merece, e eu quero registrar aqui, né? E tranquilizá-la, percebo a senhora nervosa, mas evidentemente que seria impossível não estar, né? Aqui diante de tudo isso, mas eu quero tranquilizar, não sei que é uma pergunta, né? Porque, e quero dizer que Vossa Senhoria tem se colocado de forma objetiva, direta, e isso para mim é importante, e o melhor, é uma das poucas testemunhas que está falando diretamente do fato que precisa ser esclarecido.
Doutor Esther, 3 minutos para a senhora responder.
Obrigada, relator. Obrigado, senador. Senador, eu queria fazer uma observação. Acho que o senhor fez um relato dos dados todos em relação às expectativas de meta de resultado primário e o final que aconteceu. Aqui eu queria lembrar, que eu acho que é muito importante, a LRF, ela teve uma... Foi previsto na LRF a possibilidade de conjunturas econômicas adversas. Né? Não é à toa que, inclusive, quando a LRF foi aprovada, a alteração de meta era possível fazer por medida provisória. E eu entendo que o espírito é deixar muito claro o que está acontecendo. Né? Eu não estava na secretaria em abril de 2014, quando foi enviado o PLN, de PLDO, mas as revisões elas foram todas bastante documentadas e elas foram, em nenhum momento, para ampliar a despesa, ao contrário, elas foram decorrências da queda de receita. Né? Então, nesse sentido, acho que cada relatório demonstrava isso, inclusive em julho, a Receita Federal demonstrou que, inclusive, a receita estava vindo a menos do que seria o correto pelos parâmetros econômicos já revisados, que era uma questão, inclusive, de uma avaliação, de uma questão que é comum na receita, que ela acaba caindo mais do que o PIB. Então, isso aconteceu ano passado. Então, foi uma queda muito forte da receita que levou às revisões de resultado primário. Né? E acho que, de novo, aqui em relação ao registro ou não do Plano Safra, não vou me ater a isso, acho que o pessoal do Banco Central pode explicar melhor, mas de onde eu entendi, isso era, as estatísticas do Banco Central não foram alteradas, elas foram mantidas as mesmas há anos. E não, só estou dizendo que, em relação à estatística do Banco Central, não vou responder sobre isso, mas é só até onde eu sei. Não houve nenhuma alteração das estatísticas do Banco Central, que são as mesmas desde, na verdade, até antes da LRF, é a mesma maneira como o Banco Central calculava o resultado primário. Mas cabe ao Banco Central esclarecer, eu não vou entrar nesse detalhe, acho que é uma coisa. Então, novamente, meu ponto muito claro é que, em relação às revisões da meta, foram decorrências única e exclusivamente de queda de receita, e o governo fez foi feito o maior esforço em termos de corte de despesas no ano passado, inclusive de revisão de desonerações. Né, o ajuste fiscal feito ano passado ele chegou a 2,3% do PIB, só que a queda da receita foi maior. Você teve revisão de várias desonerações, como o senhor falou, teve corte de despesas obrigatórias, revisão de alguns benefícios, inclusive, e um corte muito grande de despesa discricionária. Então, acho que todo o ajuste fiscal possível foi feito no ano de 2015.
Senador Mocca, 2 minutos para a réplica de Vossa Excelência. Vou marcar o tempo.
Então, doutor Esther, exatamente esse é o ponto. Quer dizer, claro, o Banco Central, mas é claro que o Banco Central, ao deixar de pagar a equalização, esse dinheiro do Tesouro, que deveria ter sido enviado para o Banco do Brasil e não foi, ele estava sendo utilizado para outras despesas. Isso fica claro. E o governo, evidentemente, o pessoal aí do planejamento, sabia, não é possível. Quer dizer, são 3 anos. O valor, o pessoal fala, mas sempre existiu. Não, existia coisa de 600 milhões, no máximo 1 bilhão. Agora, quando que o Tribunal de Contas da União vem e fala isso? Porque chegou a 60 bilhões. E não pagava, não saudava. Então, tudo isso fica claro para dizer o seguinte, aí vem 2015, passada a eleição, é claro, aí vem corte gigantesco e tal, mas durante 2014, é claro, aí eu estou plenamente convencido, tanto que não votei o PLN, né? Porque eu fui... Claro, para mim ficou claro, o governo ficou maquiando, porque era um ano eleitoral, e aí Vossa Senhoria não tem nada com isso, a técnica, como já afirmou, vinha fazendo o que sempre faz. A minha pergunta é o seguinte, quem poderia assumir a responsabilidade da publicação dos decretos, já que o sistema, dito por Vossa Senhoria e por vários outros, é parametrizado, passando a impressão de que ninguém tem domínio sobre algo mecânico, que entra e sai numa forma e chega pronto para assinatura, para presidente. Quem que é o responsável por isso? Né? É a minha pergunta.
Senador, obrigado.
Desculpa, a palavra com a senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 2 minutos.
Desculpa, presidente, obrigada. Obrigado, senador. Novamente, senador, eu queria dizer que toda... A análise que foi feita desses decretos, foi feita da mesma forma que a Mara antes, como está também nos projetos de lei enviados a esta casa, inclusive os pareceres que aprovam esse projeto de lei, eles inclusive destacam um trecho que diz que não impacta no resultado primário, que é justamente o fato de ter condicionantes que impedem que aquele decreto especificamente amplie gastos e, consequentemente, ao não ampliar gastos, ele se torna neutro em relação ao resultado primário. Então, foi isso que estava em todos os decretos que foram feitos, né? Isso passou pela SOF, é feita uma análise na SOF de compatibilidade com a meta, isso é enviado posteriormente às análises jurídicas que concordaram com a análise feita na secretaria e, consequentemente, até chegar à presidenta, todo mundo disse que era compatível com a meta e que atendia, portanto, o caput do artigo 4º. Então, nesse sentido, o que mais nos preocupa é que, de fato, sim, houve uma mudança de entendimento, pelo menos do entendimento que estava pacificado até aquele momento. E não era só dentro do âmbito do Executivo, porque, como eu disse, era o mesmo texto que vinha em todos os projetos de lei, em todos os pareceres que aprovam os projetos de lei, vem destacado justamente esse trecho. Eu posso até depois enviar para os senhores algum parecer que destaque isso. Então, na nossa interpretação, não havia dúvidas em relação a isso. O TCU, anualmente, ele avalia as alterações orçamentárias, demonstra que há um aumento de dotação orçamentária, mas que aquilo não impacta no resultado. Por quê? Porque os controles são muito claros na LRF. O controle é por meio de uma programação financeira, o artigo 8º da seção que trata do cumprimento da meta, e no artigo 9º da LRF, por meio de limitação de empenho e movimentação financeira. E jamais pela dotação orçamentária, jamais pelas programações orçamentárias.
Senador Mooca, um minuto.
Senhor presidente, é só para, assim, as pessoas entendam. Esse era o planejamento. Veja, começou com superávit de 114 bilhões e terminou o Congresso tendo que admitir, né, e votar um déficit de 118,4 bilhões. Esse foi o resultado, senhor presidente. Num ano, quer dizer, é muita coisa. Olha, é demais para acreditar que durante, para acontecer isso tudo, essa diferença toda, o governo não tivesse detectado que o que a Receita estava avisando, falando, gritando, olha, parem com isso, porque vocês não vão levar a economia desse país a um caos. Eu não tenho pergunta para o presidente, mas para mim fica muito claro que o governo tinha sim conhecimento e, lamentavelmente, né, continuou fazendo. E ninguém vai me convencer que o Banco Central deixou de registrar aqueles empréstimos. O pagamento deixou de registrar o não pagamento ao Banco do Brasil, porque exatamente se registrasse e viria impactar o superávit primário, como a própria doutora Esther reconhece.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin. 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero cumprimentar. Ah, faltam as perguntas, presidente. Quem que pode levar lá para mim? Eu quero cumprimentar a doutora Esther e dizer, doutora Esther, que a gente tem ouvido nesses últimos dias as testemunhas que têm contribuído muito para o esclarecimento dos fatos. Eu não tenho a menor dúvida disso. O problema é que a denúncia, como a gente tem dito aqui, ela é meio assim sem pé nem cabeça. Eles não sabem. Quando a gente for tentar traduzir todo o debate desta comissão, a gente vai perceber que ora eles dizem que o crime está no fato de não ter cumprido a meta. E, em outro momento, eles dizem outro, que não foi o problema de não ter cumprido a meta, foi de ter editado no momento em que a meta não estava sendo cumprida. Então, veja, eu vou evitar fazer as observações agora no primeiro momento, porque encaminhei a vossa senhoria, doutora Esther, um conjunto de perguntas longo, porque eu acho que, como técnica, como a principal figura da SOF, é a pessoa mais qualificada, e eu considero esse talvez um dos principais depoimentos, é a pessoa que mais tem a nos dizer. Então, vamos lá, as perguntas. Primeiro, aqui, primeiro, aqui, alguns perguntam o que aconteceria se a mudança da meta não fosse aprovada. Mas eu lhe pergunto, a meta é uma obrigação ou é uma diretriz? Segundo, os próprios técnicos do TCU afirmaram que sequer existe pena para o caso de não cumprimento da meta. Haveria pena apenas para o caso de não contingenciamento, mais reprimenda administrativa? A senhora concorda com esse entendimento? Terceiro, alguns colegas seus afirmaram que levaram dias para entender a tese desenvolvida pelo TCU em relação às condições para abrir o crédito. Eu lhe pergunto, eles de fato entenderam? Qual seria a conclusão? Quarto, em suma, penso que a tese parece ser a de que somente se poderia abrir crédito quando a receita prevista para o exercício pudesse suportar as despesas já autorizadas para o mesmo exercício. Considerando que entre as despesas autorizadas incluem-se os restos a pagar, a senhora já verificou se algum ano ocorreu essa condição de as receitas serem suficientes para todas as autorizações de gastos? 5. Se prevalecer essa tese, será possível administrar os orçamentos? 6. Especificamente quanto aos créditos suplementares. 1. Existe meta de resultado fixada por lei para período inferior ao do exercício? 2. Para que servem os relatórios bimestrais e quadrimestrais? 3. Qual o dispositivo legal que autoriza sua abertura em 2015? 4. A autorização estava de acordo com o artigo 167 da Constituição Federal? 5. Créditos abertos por decreto, por lei e por medida provisória se submetem ao limite fixado para o exercício financeiro? 6. Mesmo os créditos abertos depois da fixação do limite financeiro de gasto, eles se submetem a esse limite? 7. Ao longo dos anos, a tendência do Congresso foi de ampliar ou de restringir os limites e as possibilidades de abertura de crédito? Agora, a sétima pergunta geral. Quanto à análise dos técnicos, seus colegas, houve mudança de interpretação do TCU quanto aos decretos? 2. A nova interpretação do TCU em relação aos créditos com efeito retroativos tem gerado insegurança e preocupação nos técnicos da SOF em virtude de uma possível responsabilização deles? 8. A última, senhor presidente. A afirmação aqui feita, que no meu entendimento é equivocada, mas nós vimos essa afirmação hoje, inclusive, por isso eu coloco entre aspas. O crime não está no descumprimento da meta. O crime foi assinar os decretos quando a meta não estava sendo cumprida. Fecha aspas. Essa afirmação foi feita hoje aqui. Ou seja, o que eles querem dizer com essa afirmação? Digamos que houvesse a obrigação de cumprir a meta antes do fim do exercício, o que não há. Porque a lei não exige isso. Poderia, então, esta meta ser descumprida por projeto de lei, mas não poderia ter sido por decreto? Obrigada.
A palavra com a senhora Esther Dueck, na condição testemunha, 3 minutos. Vamos.